Eu desejo, antes da oração, ler do Salmo 104, os primeiros quatro versículos. Vamos nos levantar para isso. Salmo 104, a partir do versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração que Tu te revelaste a nós em Jesus Cristo, o Teu Filho unigênito. Nós te agradecemos que Tu te tornaste um Deus pessoal para nós. Criaste uma relação pessoal conosco, no qual Tu te revelaste pessoalmente em carne, em forma humana. Grande é o mistério da piedade. Deus revelado em carne, justificado no Espírito. Senhor, eu te agradeço que há pessoas sobre a terra às quais Tu te revelaste, pessoas que te veem em Espírito e compreendem a Ti. Fiel Senhor, que Tu possas colocar esse culto a Deus debaixo da direção do Teu Espírito. Perdoa a todos nós nossa culpa, sejam em palavras e ações, sejam em pensamentos. Purifica-nos e santifica-nos na Tua presença, para que Tu nos possa ouvir e responder às nossas orações. Nós te pedimos por isso, que Tu salve os perdidos, cure os enfermos, liberte os amarrados, que o Teu Evangelho se revele como poder de Deus naqueles que creem em Ti. Amado Senhor, Tu ressuscitaste, Tu vives, Tu dominas e esperas até que todos os inimigos tenham sido colocados por escabelo dos Teus pés. Senhor, esteja presente hoje. Nós queremos Te ouvir, queremos Te ver e queremos Te vivenciar. Torna-nos silenciosos diante da Tua presença, para que a Tua palavra possa cair sobre chão frutífero. Torna os Teus servos como chama de fogo. Fiel Deus, também a Tua palavra possa ser passada a nós, para que nós estejamos cientes que Tu estás falando conosco e estás revelando o Teu conselho de salvação. Nós nos colocamos debaixo do precioso sangue do Cordeiro. Cremos na plena reconciliação e perdão através do sangue do Cordeiro. Fiel Senhor, Tu nos vês através do sangue, e o anjo destruidor tem que passar ao largo de nós. Tu nos levaste da morte para a vida. Aleluia! Glória seja a Deus! O dia da salvação veio para nós. O sol da justiça raiou para nós com salvação e cura debaixo das suas asas. Abençoa conosco a todos que não podem estar aqui, que estão de férias ou estão impedidos de outra forma. Tu conheces os teus, ó Senhor, que tu possas te revelar como grande pastor às tuas ovelhas, ter misericórdia delas como grande pastor e tomar as ovelhinhas nos teus braços e carregá-las, fiel Senhor. Mais uma vez te pedimos por isso. Esteja presente, que possa vir fruto da eternidade a partir desta reunião, que todos, também na Suíça e na Alemanha e na Áustria, onde quer que esse culto seja ouvido, sejam abençoados. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos por tudo. Obrigado de coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu desejo hoje ler do profeta Isaías, o capítulo 28, e ainda outras passagens bíblicas também. Eu desejo as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez, de todo o coração as boas-vindas, e desejo a vocês e a todos nós as ricas bênçãos de Deus. Do profeta Isaías, capítulo 28, já a última parte do versículo 19. E haverá difícil receber uma revelação. E será que somente ouvir tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir nele, com ele, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Um trabalho extraordinário. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Hoje desejamos falar sobre esses dois termos. Dias especiais, vivências especiais. Na história da salvação encontramos ambas as coisas. Dias especiais, vivências especiais. De significado para a história da salvação que vão além do campo pessoal. Aqui, duas passagens bíblicas são mencionadas, ou dois acontecimentos é referido aqui, sobre os quais falaremos em breve. O primeiro que nós encontramos aqui é o fato da expressão que haverá grande turbação de ouvir tal revelação, verdadeira revelação divina, nos dominará. Nos será mais do que preciosa. Se aqui está escrito, porque como no dia de Perazim o Senhor se levantará, como no vale de Gideão, ele se levantará para fazer a sua obra. Não uma obra, não a minha obra, não a tua obra, a sua obra. A obra iniciada, ele finalizará majestosamente. Ambas coisas são ditas aqui. Ele estremecerá de ira para cumprir, fazer a sua obra. E atrás está uma obra estranha. O que Deus faz vai além da compreensão de todos os teólogos e daquilo que pessoas podem compreender, vai além disso. O importante é que nós possamos reconhecer a partir da palavra que promessas Deus deu, que nos seja revelado o que Ele faz de acordo com a Sua palavra e de que forma Ele segue a Sua obra até que finalmente chegue ao aperfeiçoamento, à finalização. Ambas coisas estão aqui para fazer a Sua obra, a Sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu trabalho, um trabalho extraordinário. Mais uma vez, seja dito, o que Deus faz é extraordinário. Para a compreensão humana, é incompreensível, ou muito alto, ou muito baixo. Em todo caso, o divino não está no nível humano. O ser humano tem que, através do Espírito de Deus, ser colocado dentro do que é divino. Ele tem que receber informação divina para saber o que Ele prometeu, o que Ele tomou para fazer e o que Ele traz ao cumprimento. Vamos ficar firmes nisso. Ele se levantará. Ele se levantará. E então, para cumprir a sua obra e para executar o seu trabalho. Falando humanamente, nós diríamos: Deus trabalha, Deus atua, sim, Ele faz ambas as coisas. Ele atua nos seus, de acordo com a sua palavra. Ele faz o que Ele prometeu e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Vamos agora, em relação aos dois acontecimentos que estão nesse contexto, vamos conectar com o aperfeiçoamento da obra e com o cumprimento do trabalho aqui na Santa Escritura. Vamos referir a isso. Uma está em 2 Samuel 5. Por favor, fiquem em suas memórias que aqui se trata que Deus cumpre a sua obra e traz o seu trabalho à conclusão e que Ele, para isso, com todo poder e força, Ele majestosamente se levantará. Deus fala a última palavra. Deus finaliza aquilo que Ele começou. Pode parecer impossível até. Somente crer, tudo é possível para Deus. E aqueles que creem nele vivenciarão. Foi mencionado a passagem bíblica de 2 Samuel 5, versículo 17. Aqui está escrito, 2 Samuel 5, versículo 17, vocês todos podem ler. Eu lerei da segunda parte do versículo 19. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-perazim. Nós acabamos de ler no profeta Isaías 28, como no monte Perazim, Deus o Senhor se levantará. Aqui nós lemos: então veio Davi a Baal-perazim e feriu-os ali, Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. como numa represa que se rompe. Por isso, chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Aqui está a palavra rompimento. Como uma grande água, uma grande massa de água, arrebenta a represa e arranca tudo consigo. Assim, que o Senhor que esteve com Davi, ele rompeu os potestades do inimigo e concedeu a vitória ao povo de Deus. O Senhor havia se levantado para ajudar o seu povo. O Senhor, ele novamente se levantará na conclusão da sua obra para dar a total vitória ao seu povo do Gólgota, não somente anunciá-la, mas para conceder um rompimento como jamais houve sobre a terra. Deus, assim nós lemos, fará uma obra estranha, um trabalho extraordinário ele fará. Isso seria algo que não parece ser tão conhecido. Nós ousamos dizer que Deus, na finalização da sua congregação, ele fará extraordinárias coisas pela graça. Ele considerará um rompimento, mas ele procura pessoas que se voltam a ele, que vêm a ele, como Davi fez. Ele perguntou ao Senhor, devemos partir? E a resposta foi, vá para, suba, eu te darei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi. Quando ele foi? Quando ele recebeu a resposta da boca do Senhor. Ele não somente fez, porque ele pensou o que deveria fazer, ele fez após ter recebido a resposta. Eu creio que Deus nos dará uma resposta se nós estivermos prontos para fazer a sua vontade, custe o que custar, para que a vitória de Deus entre o povo de Deus possa se tornar revelada, algo extraordinário, algo poderoso. Deus, ele fez lá. Como águas rompem uma represa, então Deus concedeu ao seu povo um rompimento e os potestades inimigos foram vencidos. Irmãos e irmãs, prezados amigos, isso agora não é uma teoria que eu estou colocando aqui. Aqui, na palavra profética, nós todos podemos ler, aqui está escrito, porque no Monte Perazim o Senhor se levantará. Assim lemos o que aconteceu naquela época. Quando ele se levantará? Aqui nos é dada a resposta. No tempo, quando ele cumprir a sua obra, uma obra estranha, nesse tempo, quando ele cumprir o seu trabalho, um trabalho extraordinário, não antes nem depois, mas no tempo firmado por Deus para isso. Sobre isso estou alegre. Essa promessa não vem de nós. Ela nos foi concedida na palavra de Deus pela graça. O outro testemunho da palavra ao qual o profeta Isaías se refere está em Josué 10, talvez mais conhecido de nós. Em Josué capítulo 10, Aqui está, um dia como esse não houve anteriormente nem depois que o Senhor tivesse ouvido a voz de um ser humano, porque o Senhor lutou por Israel. Aleluia! Porque o Senhor lutou por Israel. Dias especiais, vivências especiais, coisas extraordinárias Deus fez em tempos determinados. Nós temos a promessa na palavra profética que isto se repetirá no tempo quando o Senhor se levantar para trazer a sua obra à conclusão. Nesse tempo, quando ele se levantar para cumprir o seu trabalho, e então, ao sétimo dia, durante o milênio, para descansar, nosso Deus é um Deus vivo. Ele finalizará a obra iniciada com grande poder. O que aconteceu aqui nos dias de Josué? Josué, ele tinha que lutar contra cinco reis, e a luta foi amarga. Se tratou de existir ou não existir mais, e o dia se inclinou ao fim, a lua já estava aparecendo e a vitória ainda não havia chegado. Josué precisava de tempo. Ele olhou para cima e disse: Sol, fique parada, e lua também. E aconteceu então. Eu leio esses versículos para que vocês saibam que o Senhor inspirou o profeta Isaías para revelar-lhe através do Espírito o que aconteceria mais uma vez na finalização da obra de Deus sobre a terra, para expressar no nome do Senhor o que Deus quer fazer, e isso ele virá. O tempo de acontecer o que Deus disse virá. E acontecerá aquilo que foi dito para esse tempo. Nós já voltaremos a isso em Josué, capítulo 10, a partir do versículo 12, nós lemos. Então Josué falou ao Senhor, orou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Vamos perceber aqui esses dois termos. Eu vou ler mais uma vez, de Isaías 28. O Senhor se levantará como no vale de Gibeão. Assim lemos em Josué 10. Meu coração está movido, eu estou dominado. Somente podemos dizer quão grande é a sabedoria do nosso Deus. Quão grande, quão profunda, quão ampla. Quem somos nós, seres humanos, que nós, nesses dias agora, podemos ver as conexões da palavra de Deus, encontrar as promessas para podermos nos levantar nisso, para fortificar, ancorar a nossa fé nessas promessas. Se não tivermos promessa, onde então deve ser firmada a âncora? Verdadeira fé necessita uma promessa para estar ancorada firmemente. Quantos leram a Josué? Quantos leram as outras passagens bíblicas até o profeta Isaías? 100. encontrarem os contextos, quão gratos podemos ser pela mensagem profética, pelo ministério profético, a revelação da palavra e dos mistérios que estavam ocultos na palavra. Naquela época, assim lemos o versículo 12, Josué orou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se. Detente em Gibeão e tu, Lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou. O que devemos dizer em relação a isso? Sim, amém. Amém é a única palavra certa que vale aqui. E Deus ouviu a voz de um ser humano. Eu não sei se compreendemos quando o irmão Branham, às vezes, diz nas pregações que a história de Josué está em concordância com a carta aos Efésios. Se isso é assim colocado, simplesmente assim, então, às vezes, eu tenho a impressão que a maioria, de fato, não vê o contexto. Vocês sabem, se vocês começarem somente com o primeiro capítulo de Efésios, então está em vista a congregação finalizada, não uma exortação, mas sim como no versículo 3 está escrito Efésios 1, versículo 3, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Jesus Cristo, porque nele, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui, a congregação não é mostrada com as suas falhas, com as suas lutas. Aqui ela nos é mostrada no estado divino, desde antes da fundação do mundo, eleita, chamada para fora, agraciada como propriedade de Deus, tendo entrado no descanso de Deus, sendo abençoado com todas as bênçãos divinas. Assim como aqui, a congregação da carta aos Efésios, até o selamento com o Espírito Santo e tudo que faz parte é demonstrada, assim também, da mesma forma, daquilo que aconteceu nos dias de Josué, nos deve ser passado diante dos olhos, que lá não se tratava mais de promessas, mas do seu cumprimento para entrar em possessão daquilo que Deus havia prometido. Houve algumas etapas. Abraão disse ao Senhor: após 400 anos, eu guiarei a tua descendência da terra estranha com um braço, com mão forte. Deus utilizou um Moisés para fazer isso, mas então isso foi somente o guiar para fora, não ainda o guiar para dentro, não ainda entrar em possessão da terra prometida. Mas agora a fé que Deus, através da mensagem profética, nos guiou para fora e nos colocou diante dos olhos as promessas para que e as colocou dentro das nossas almas, mas cremos ainda mais, nós cremos que Deus, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir a sua palavra naqueles que creem, para cumprir as suas promessas e nos colocar na plena possessão daquilo que ele prometeu. Um homem de Deus disse no tempo quando a terra prometida foi dominada, quando a promessa se tornou realidade, ele expressou, sol, detente, lua, fique parada. E aconteceu então. Eu leio versículo 14 mais uma vez. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. E então vem a justificativa com a pequena frase: porque o Senhor lutava, pelejava por Israel. Aleluia! O Senhor, ele ouviu a voz de um homem. Quem foi esse homem? Ele tinha a palavra que Deus tinha dado a Moisés, tinha colocado na Arca da Aliança, tinha dado a indicação aos sacerdotes de ir ao Jordão, e é um paralelo que nós simplesmente temos que ver. Josué, capítulo 1, versículo 10. Josué, capítulo 1, versículo 10 e 11. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que a possuais. Eu quero tirar a liberdade aqui e chegar a falar brevemente nessa curta frase e provede-vos de comida, o Senhor seja a minha testemunha. Quase as mesmas palavras ele disse para mim no dia 2 de abril de 1962. E provede-vos de comida. As coisas foram mencionadas individualmente. Prezados amigos, irmãos e irmãs, nós vivemos num tempo muito especial. Eu não estou aqui para fazer aqui empolgação. Eu estou aqui para nos trazer em concordância com Deus e com a sua palavra. Empolgação, cada um pode fazer, independentemente com o que. Não é empolgação e muitas vozes, mas tem que estar certo, e somente pode estar certo lá aonde foi sintonizado divinamente. E para isso, nós não precisamos de uma chave própria, nós temos que usar a chave da palavra para colocar tudo no contexto certo, cabendo uma coisa com a outra, e as coisas que ainda têm que acontecer para podermos ordená-las corretamente. Aqui segue adiante ainda. Em Josué, capítulo 7, ainda está algumas coisas. Eu não sei se poderemos tocar tudo, mas há um número de indicações na palavra de Deus sobre as quais não podemos passar levianamente, assim por cima, superficialmente. Eu leio ainda do profeta Abacuque para vos dizer, para mostrar a vocês, que também este profeta já havia falado daquilo que deveria acontecer e indicou para os últimos dias. No profeta Abacuque, no capítulo 1, aqui está, no versículo 5, Vede entre os povos e olhai ao redor, sejai fortes, porque uma obra ele cumpre nos vossos dias. Vocês não crerão quando se vos contar. Uma obra ele cumpre nos vossos dias. Eu vos levo agora ao capítulo 2, Abacuque 2, versículos 2 e 3. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aleluia. Glória seja a Deus. Novamente, estamos em chão de revelação. Aqui é falado de uma revelação que deveria ser escrita e se deixa e se demora para acontecer, devemos perseverar, porque certamente acontecerá. Que convicção nós podemos ter em direção a Deus e à sua palavra? Antes cairia o céu, antes que a sua palavra me desaponte. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece eternamente verdadeira. O nosso Senhor disse: céus e terra passarão, as minhas palavras, todavia, jamais passarão. O Senhor, ele não disse bem no fim: virá um grande homem e ele então finalizará a minha obra e fará o meu trabalho. Não. O Senhor disse: eu me levantarei. Aleluia. Deus enviou um grande homem com uma mensagem poderosa para levantar, acordar uma esperança justificada sobre aquilo que ainda acontecerá. Mas aquilo que ainda tem que acontecer, isso não deixou a nenhum ser humano. Isto ele segurou para si mesmo. E há pessoas que pensam silenciosamente, talvez expressam também, perguntam e dizem: sim, irmão Frank, por que você não faz nada? Todos os outros fazem alguma coisa em todos os lugares. Em todos os lugares há movimento. Quanto tempo é o movimento? Tanto quanto tempo quanto esse determinado homem move as coisas. Se não a move mais, então não há mais movimento. Não. O que nós precisamos nesses dias é ver a cidade divina, e nenhum ser humano tem o direito de enganar o povo de Deus de forma religiosa. O povo de Deus tem o direito de ser tirada do engano. E para isso, Deus enviou a mensagem, mas não para criar uma nova Babilônia e mais uma nova confusão religiosa, mas para nos deixar sóbrios na sua palavra, nos introduzir na sua palavra. E por essa sobriedade que alguns não lhes agrada, por essa sobriedade, nós somos gratos a Deus. Não diz justamente a Santa Escritura: sede sóbrios e atentos e está em oração? Sobriedade e atenção são necessárias no povo de Deus nesses dias para que o Senhor possa totalmente nos trazer na sua dependência, para que ninguém mais possa fazer algo ou pense poder fazer algo. Então eu penso no nosso amado irmão Branham, quantas vezes ele se referiu a Jesus Cristo, nosso Senhor, que naquele tempo, como filho do homem, cumpriu o ministério profético. E vocês podem ler isso, João 5, versículo 19. O filho, por si mesmo, não pode fazer nada, mas aquilo, o que ele vê o pai fazer, isto o filho faz igualmente. Como filho do homem, no seu ministério profético, totalmente dependente de Deus, o que ele recebeu mostrado, isso ele fez. A congregação tem que, nesses últimos dias, chegar nessa dependência direta com Deus, ser trazida, levada a isso, na direta guiação do Espírito Santo, para que, por inspiração divina, possa receber aquilo, o que deve ser expresso, para que aconteça. Alegrai-vos hoje comigo, que o Senhor deu essa tão generosa promessa através do profeta Isaías. Ele nos concedeu pela graça, qual seja para os nossos dias, para o aperfeiçoamento, para a conclusão da sua obra, que ele começou e que ele maravilhosamente guiará até o fim. Antes valeu tudo mais o que estava escrito no profeta Isaías. E vocês sabem, o Espírito de Deus não esqueceu nada. No capítulo 28, nós temos uma lista completa do estado que nós encontramos. No versículo 8 está: porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundícia, não há nenhum lugar limpo, cada um dá o que pensa ser o melhor. No versículo 9 está: a quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouvir? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Isso também não dá. E o que Paulo escreve? Aos avançados, eles necessitam de alimento forte, não somente leite. Revelações divinas da palavra e da sua vontade. Então, não estamos mais sentados à mesa que está cheia de vômito, mas estamos sentados à mesa do Senhor, que Ele nos cobriu ricamente e nós nos deliciamos nos bens ricos do nosso Deus. Se o irmão Branham utilizou o termo, nós somos um povo privilegiado, então isso está certo. Deus nos deu um grande privilégio de ouvi-lo e reconhecê-lo. E segue adiante. No versículo 10 está escrito: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Vocês percebem do que se trata? E disso, e faça um pouco aqui, se faça um pouco ali, lá um pouquinho, o pulo para a revelação divina, o pulo para o falar de Deus, da obra parcial para fora, obra parcial humana para a obra completa, na obra revelada por Deus para o nosso tempo, para nós. Segue adiante. Eu também farei um pulo aqui. E está aqui a partir do versículo 16. Portanto, diz assim o Senhor Javé: eis que eu aceitei em Sião uma pedra uma pedra já provada, uma pedra preciosa de esquina que está firme e fundada. Aquele que crer não será envergonhado. Segue sempre adiante, para fora da obra parcial, lá um pouquinho, para fora de todas as mesas nas quais há vômito, fora de tudo isso, indo lá para a indicação do Senhor, lá para a revelação do Deus vivo. O Senhor chama o seu povo para fora. Então vem e regrarei o juízo, e então virá a ouvir tal revelação, causará grande turbação, e então isso será arrancado da nossa boca, da boca das pessoas e para a boca do Senhor, significando que só ouviremos aquilo que o Espírito diz às igrejas. Também isso nós temos que consentir, o que está escrito no versículo 20, porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e é o cobertor tão estreito que ninguém poderá cobrir-se com ele. Um estado estranho. Aqui Deus vem com um exemplo muito prático do dia a dia. Ele quer mostrar para nós que simplesmente não basta. Aqui um pouquinho, lá um pouquinho, faça isso, faça aquilo. Isto não basta. Por isso, lá para a revelação, e quem a receber será tomado por uma grande turbação, porque Deus, no meio de toda obra humana, Ele falou, no meio de todas as palavras humanas, Ele falou. E com isto, Ele nos arrancar do mundo, da boca das pessoas, daquilo que fazem, e a obra de Deus, a palavra de Deus, pertencem juntas. E o povo de Deus, primeiramente, a palavra é passada, nós ouvimos, cremos e temos parte daquilo que Deus faz. Onde pessoas têm sua obra, então vale sua palavra e são levados em ligação daquilo que as pessoas fazem. E no fim, está a grande decepção. E tudo mais se mostra como um grande bexiga, e no momento simplesmente certo explode, e então terão que dizer: era só vento, só ar quente que foi feito diante de vocês, simulado. Deus não fala conosco através do profeta Ezequiel. O que eles simularam a vocês, eles falaram sem que eu os tenha enviado. Eles não curaram a ferida do meu povo. O que está escrito tudo lá? Graças seja ao nosso Deus. Um dia, como nos dias de Josué, que jamais havia existido antes e depois desse também não, este existirá naquele dia, quando o Senhor, no dia que o Senhor determinou para concluir a sua obra. Aqueles do Monte Perazim, como em Gibeão, assim o Senhor se levantará para trazer a sua obra à conclusão, para finalizar o seu trabalho. Vocês sabem, isso vai 100% paralelamente com aquilo que Deus, no começo, ou determinou para o começo do tempo neotestamentário, que Ele prometeu para esse tempo. Eram promessas até o profeta João, como preparador de caminho do Senhor. Mas então, após o preparador de caminho ter feito o seu ministério, então não veio mais o profeta e mais uma vez para falar outra coisa? Não, então o Senhor veio em cena. Assim como foi na primeira vinda de Cristo, assim será na sua segunda vinda. Não mais um homem especial após a mensagem profética. Quando estiver o tempo certo, o Senhor e ele se levantará. Aleluia! Então ele concluirá a sua obra iniciada. E eu vos digo também por quê? Para que não caiba a glória a nenhum ser humano. Deus diz: eu sou o Senhor, eu não divido, eu não dou a minha honra a ninguém outro. Ele mesmo redimiu a sua congregação, ele a edifica, ele fala: eu edificarei a minha igreja. Ele a fundou, ele a edificou, ele também a concluirá. E se sabemos isso, então podemos estar descansados na fé. Temos que contar ainda que virá um homem ainda. Então a primeira coisa que viria no nosso pensamento: isso está certo e fará bem. Mas se sabemos que Deus já nos deu a direção e nós somente precisamos seguir na obediência, e então, em grande expectativa das coisas, perseverar daquilo ainda que deve acontecer, o Senhor fala, como nos diz, eu vos lerei mais uma vez, de coração, lerei de novo. Isaías 28, versículo 21. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, para concluir a sua obra, a sua estranha obra, e executar o seu trabalho, o seu extraordinário trabalho. Bem no fim, não se fala mais de um profeta ou de um homem de Deus especial. Bem no fim, o Senhor se levanta e luta por sua congregação para nos trazer a possessão que, das promessas que ainda estão para se cumprir. A Ele nós podemos plenamente confiar. Eu digo mais uma vez, não esperem nada de mim que eu venha e faça aí uma empolgação. Esperem de mim nada, mas esperem de mim que com veracidade eu proclame a palavra de Deus com veracidade e sinceridade. Disso é que se trata agora. No princípio era a palavra, no fim tem que ser a palavra de novo. Jesus é Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Deus nos simplesmente nos utiliza para fazer o chamado para fora. E então, quando tiver chegado no tempo, então Ele se levantará. Ele, de forma majestosa, Ele concluirá a vitória do Gólgota. Poderá ser ouvida e vista o aperfeiçoamento da obra de Deus. A conclusão será majestosa. Mais uma vez, seja enfatizado. Se tivéssemos que esperar para um ser humano, quem deve ser? Não. O Senhor, Ele que redimiu a sua congregação, Ele que a fundou, Ele que a chamou para fora, Ele que a edifica, que colocou todos os ministérios dentro dela, que agora os tira de tudo para fora para purificá-la e santificá-la. O mesmo Deus, Ele colocou a palavra da promessa dentro de nós e nós cremos. Tal dia, como nos dias de Josué, haverá, será o dia que o Senhor fez para concluir a sua obra. Eu sou grato que Ele não deixa a última coisa para um ser humano, mas Ele mesmo fará. Então, hoje nós podemos já dizer: o que Ele faz, isto está bem feito. E então, poderemos ver tudo como no fim da criação e dizer: está muito bem. E o Senhor, e Deus descansou ao sétimo dia do seu trabalho, após ter concluído toda a sua obra. o mesmo será no sétimo dia, no sétimo milênio, o Senhor, e nós com Ele, estaremos em paz e descanso após as bodas do Cordeiro. Que Deus possa nos abençoar juntamente. No meu coração está cantando, no meu coração está cantando, gratidão está subindo em direção a Deus. Quem somos nós para que Deus nos conceda a graça nessa confusão, onde de fato tudo vai para cima e por baixo, e ninguém sabe mais o que está certo ainda? Deus nos concedeu a graça de ter atração, assim, ter atração da sua palavra dentro de nós. Não explicações, interpretações, não e ir para a direita e para a esquerda. Com grande expectativa, nós estamos ainda para aquilo que Deus fará. No meio tempo, nós usamos, como Ele nos ordenou, de ir de cidade a cidade, de país a país, para fazer o chamado para fora. E o aperfeiçoamento, a conclusão, Ele mesmo assumirá. Aleluia! Sobre isso, nós nos alegramos e agradecemos ao nosso Deus de coração, no nome de Jesus. Amém.